Aliás, o consenso e a paciência que o Sr. Ministro ali falou faltou muito na especialidade e por isso é que aqui estamos novamente. O LIVRE apresenta várias propostas de alteração, desde logo para manter o prazo nos 5 anos, como temos na nossa lei neste momento, para a atribuição da nacionalidade. Também, tendo em conta que esta lei que foi aprovada, ela cria especiais dificuldades às crianças na aquisição da nacionalidade, em vez dos 5 anos de residência dos progenitores, propomos 2 anos e também na proteção das pessoas apátridas, tema que preocupa especialmente o LIVRE, apresentamos alterações para que essa proteção seja efetiva e não apenas uma fachada. Os partidos da direita insistem na perda de nacionalidade e não vemos como é que esta proposta pode ser constitucionalmente viável. E estas propostas de alteração não o resolvem. Nós esperaríamos que o PSD já tivesse percebido que legislar ao sabor dos desmanos da extrema-direita tem este resultado, legislar contra a Constituição. E por fim, Sr. Presidente, em resposta aos pedidos que também nos chegam das várias petições que aqui analisamos hoje, quaisquer alterações aos prazos devem acautelar as legítimas expectativas dos nossos concidadãos e prever regimes transitórios. Por fim, o Sr. Ministro falou-nos ali de patriotismo e fez uma defesa do seu patriotismo. Sr. Ministro, ser patriota é valorizar a nossa cultura e a nossa língua, não é relegar para segundo plano o Nobel da Literatura português. Ser patriota não é bater no peito porque não se pode vender a nacionalidade, quando foram os senhores que criaram um regime que previa precisamente a venda da nacionalidade e que criou uma das maiores crises de habitação do nosso país. Sr. Ministro, ser patriota é respeitar a nossa história, é respeitar a história de milhares e milhares de portugueses que emigraram, que foram para o estrangeiro e que lá tiveram que ouvir as mesmas coisas que agora ouvem aqui deste plenário. Sr. Ministro, os patriotas não são aqueles que dão as mãos à extrema-direita, que se aliam àqueles que nos querem dividir e àqueles que querem destruir o sistema por dentro. Sr. Ministro, os patriotas não estão desse lado. Os patriotas estão deste lado a defender a Constituição e a defender a nossa comunidade. Obrigado.
Senhor deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal. Agora vai intervir o Sr. Deputado Rui Rocha.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, a posição que defendemos relativamente a aspectos essenciais da nossa relação com os estrangeiros no momento histórico atual pode ser resumida em 3 aforismos. Primeiro, quem tem trabalho, entra. Segundo, quem cumpre a lei, fica. Terceiro, quem permanece durante um período alargado e adere aos princípios e valores da nossa comunidade pode aspirar a adquirir a nacionalidade portuguesa. Ora, hoje é precisamente este terceiro ponto da nacionalidade que discutimos. Isso obriga-nos a explicitar a ideia que temos da nacionalidade, quer o conteúdo dos valores e princípios aos quais é necessário aderir para adquirir. Quanto à nacionalidade, Miguel Torga descrevia a pátria como espaço telúrico e moral, cultural e afetivo, onde cada natural se cumpre humana e civicamente. Só nele, dizia, a respiração é plena, o instinto sossega, a inteligência fulgura, o passado tem sentido e seu presente tem futuro. É uma boa descrição que pode servir de chão para erigir a ideia de nacionalidade. A aquisição da nacionalidade portuguesa não pode, em consequência, ser um mero ato de secretaria, não se reduz a um documento, não pode bastar-se com o mero passar do tempo, não pode ser uma mera transação. A nacionalidade portuguesa deve ser vista como uma conquista, como um prémio que decorre de um vínculo vivo com a nossa história, um compromisso com o nosso presente e um investimento no nosso futuro. Quanto aos princípios e aos valores, ocorrem, a título meramente exemplificativo, o reconhecimento da dignidade intrínseca a todos os seres humanos, a liberdade individual, a liberdade económica e a propriedade privada, a igualdade perante a lei, a não discriminação em função das características, escolhas ou grupos de pertença, a proteção dos mais frágeis, as garantias contra o abuso do Estado, a separação entre Estado e religião, a separação e interdependência dos poderes do Estado, o primado da lei ou a cidadania com deveres e obrigações e direitos. Ora, se esta é a visão que temos, importa perceber qual é a posição do Parlamento. E ao contrário do que é eventualmente a percepção pública e o condicionamento que resulta de certa opinião publicada, a verdade é que existe um grande consenso em três aspectos fundamentais em discussão. Primeiro, consenso. O prazo de residência mínimo para a aquisição de nacionalidade deve ser alargado. Entre os que consideram que o prazo base deve ser alargado para 10 anos e os que consideram que o prazo deve ser alargado para 9 anos, temos pelo menos 220 deputados em 230. É esmagador, senhores deputados. São mais de 95% dos deputados. Segundo consenso, a condenação prévia por determinado tipo de crimes deve constituir impedimento para a aquisição da nacionalidade portuguesa. Mais uma vez, é esmagador o consenso. São mais de 95% dos deputados que consideram isto. Terceiro consenso, a condenação por determinados crimes pode implicar a perda da nacionalidade. Aqui o consenso não é tão vasto, mas representa ainda assim pelo menos 70% dos deputados. Ora, se temos este consenso neste Parlamento, se o país quer uma nova lei da nacionalidade, a nossa responsabilidade é aprová-la nestes exatos termos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Paula Santos, do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Depois do Tribunal Constitucional ter arrasado a Lei da Nacionalidade, estamos novamente perante o exercício por parte do PSD, CDS, Chega e também de Iniciativa Liberal, tal como já tinha ocorrido com a Lei dos Estrangeiros, para manter no essencial os pressupostos iniciais. A proposta de alteração ao Código Penal para criar uma pena acessória de perda de nacionalidade foi declarada inconstitucional, por unanimidade, pelo Tribunal Constitucional. Sobre esta famigerada proposta não ficou pedra sobre pedra. Perante a declaração de inconstitucionalidade de um decreto aprovado, o que a Assembleia da República tem de fazer é expurgar essa inconstitucionalidade. Mas não é isso que PSD, CDS, Chega e estão a propor. O que o PSD e o CDS vêm hoje propor à Assembleia da República é que, em vez de abandonar uma proposta manifestamente inconstitucional, procure driblar o Tribunal e fitar a Constituição, fazendo entrar pela janela o que o Tribunal Constitucional não permitiu que entrasse pela porta. O Chega insiste na inconstitucionalidade à descarada e quer afrontar diretamente os direitos constitucionais e o Tribunal Constitucional. PSD e CDS querem fazer o mesmo, mas de forma ardilosa, visando o mesmo objetivo. A declaração de inconstitucionalidade da linha A do número 2 do artigo 69-D é pura e simplesmente ignorada. Não há expurgo nenhum dessa inconstitucionalidade declarada. E quanto à proibição constitucional de penas de caráter perpétuo, que PSD e CDS fazem, é propor um mecanismo que na prática conduz ao mesmo resultado, pelo que o decreto que sai é tão inconstitucional como o decreto que entrou. O entendimento entre PSD, CDS e Chega só demonstra a sua natureza e as opções retrógradas e reacionárias que partilham. Registamos a disponibilidade do Partido Socialista para embargar em cedências, ainda que em parte. E quanto às propostas do LIVRE sobre este decreto, francamente não entendemos nem o que pretendem, nem o que estão aqui a fazer. Esta absurda e inconstitucional pena acessória com caráter automático, não tem ponta por onde se lhe pegue, é para rejeitar. O país tem muitos problemas por resolver. A lei da nacionalidade não é um deles. O governo não resolve o problema dos baixos salários, da precariedade, do SNS, da habitação, mas a sua prioridade é alterar a lei da nacionalidade para impor retrocessos. É de uma total hipocrisia querer alterar a lei da nacionalidade para dificultar o acesso à nacionalidade portuguesa por naturalização, evocando um surto migratório, quando todos sabemos que a esmagadora maioria dos processos de concessão de nacionalidade portuguesa nos últimos anos fez-se no âmbito da chamada Lei dos Sefarditas, com que PSD, CDS, Chega e L nunca se preocuparam e que permitiu que até o oligarca russo Abramovich tenha obtido a nacionalidade portuguesa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Ministro da Presidência, há instantes, recordava uma personagem de 1984. É o O'Brien. É aquele homem que faz explicar ao Winston Smith que, no fundo, a verdade é ao contrário. Ou seja, 2 + 2 podem ser 5, desde que haja vontade, férrea e convicção do mesmo. Diz o Sr. Ministro que se quebrou o consenso. Ora, o consenso que o próprio PSD validou na maioria das propostas que hoje vem aqui alterar. Diz mais o Sr. Ministro, vai repor o consenso quando, por exemplo, enjeita aquilo que o Primeiro-Ministro em funções, Luís Montenegro, aqui dizia nesta Câmara em 2005 e 2006, quando defendia um tratamento mais favorável e uma diferenciação que deveria assentar em prazos mais curtos do que aqueles que hoje propõem. Diz ainda ao Sr. Ministro, vamos nos aproximar das democracias europeias, quando, na verdade, as propostas que estão presentes no atual diploma afastam-na da Convenção Europeia da Nacionalidade, afastam-na das recomendações sobre a integração de migrantes e sobre o papel que a nacionalidade deve desempenhar nesse sentido. Diz o Sr. Ministro, vamos repor requisitos que por acaso nunca estiveram na lei. Diz mais, vamos defender os requisitos que estavam em ameaça, a língua. Nunca ninguém sugeriu nada no que respeitasse à língua portuguesa, antes a valorizamos e valorizamos aqueles que a falam como língua materna. Mais diz ainda, o TC validou as propostas do Governo. Não, o Governo pronunciou-se sobre aquelas em que entendia que havia inconstitucionalidades, analisou uma meia dúzia em que não identificou inconstitucionalidades e em todas as outras não disse nada. E, portanto, colocar nas bocas do Tribunal Constitucional palavras que não proferiu também não me parece da melhor boa-fé. E, finalmente, convoca o patriotismo. Mas convoca o patriotismo todo mal. Em vez de pensar, por exemplo, e pensava que ia por aí, 2 semanas depois da morte de Habermas, pensei que pudesse ser o patriotismo constitucional, em torno dos valores, em torno da comunidade, para enjeitar precisamente os nacionalismos. Mas é o patriotismo que se alia com os nacionalismos para aprovar as alterações. Onde é que está a coerência, Sr. Ministro? E não ouvimos o que gostávamos de ter ouvido. Tinham razão, senhores deputados, falhámos e identificámos uma série de inconstitucionalidades e não tivemos oportunidade, na recolha de pareceres e no processo de construção da lei, atender aos avisos que aqui deixaram. Mas não só não justifica, como deixa o problema estrutural, como já foi referido, na perda da nacionalidade. Parece que há passagens do acórdão que não leram ou que preferiram ignorar. O problema mantém-se e a solução que apresentam não é solução para parte dos problemas identificados. O caminho é conhecido. Falhas na auscultação, falhas na ponderação de vários interesses, alterações politicamente objetáveis porque desequilibram verdadeiramente e causam dificuldades às pessoas onde não havia vontade, onde não havia necessidade de criar essas dificuldades na obtenção da nacionalidade. O Partido Socialista fez algo que me parece que era o seu dever. Mais do que tentar insistir, porque não sabe que não tem maioria, e nesse aspecto, de facto, estas não são as propostas que proporíamos se tivéssemos a oportunidade de legislar sobre esta matéria, o que tentámos fazer foi diminuir o dano, tentar com que as alterações não fossem tão gravosas e tão penalizadoras para as pessoas. E aqui estamos de novo com esta boa-fé, e basta ler todas as propostas que apresentámos desde setembro e ver como elas foram gradualmente aproximando das tentativas de consenso, mas em que ficámos parados a meio da ponte, à espera que alguém se dignasse a dizer que estavam com essa disponibilidade, porque tomaram uma escolha. Tinham uma opção de aprovar uma lei da nacionalidade menos radical, uma lei da nacionalidade com o consenso que se impunha para proteger as pessoas, e optaram por aprová-la com o partido da extrema-direita, cuja visão, cuja narrativa, cuja linguagem é profundamente contrária aos valores da democracia. Mas ignora mais. Ignora tudo aquilo que nos chega da parte das pessoas que hoje, e queria saudar os peticionários, porque não desmobilizaram e estiveram sempre presentes na defesa dos seus interesses, interesses e direitos, todas as pessoas que nos disseram que a administração pública falha cotidianamente perante estas pessoas. Estas pessoas enfrentam atrasos no IRN, enfrentam atrasos na AIMA, enfrentavam atrasos no CEF, e não haver um mínimo de disponibilidade para reconhecer isto e para, de alguma forma, proteger as pessoas de falhas que não lhes são imputáveis, pura e simplesmente não é de um Estado que se quer apresentar como pessoa de bem, e tinham essa oportunidade, até de uma forma mais razoável, transitoriamente, pelo menos dizer, o período de tempo que estas pessoas estiveram à espera devia ser considerado para o seu período de residência, para ser ponderado na lei. É esse empenho cívico que procurámos traduzir aqui. Temos 3 conjuntos de propostas. Aquelas que corrigem as inconstitucionalidades corrigíveis, aquelas que introduzem um regime transitório, porque não é perfeitamente natural, não é compreensível, que de um dia para o outro se dupliquem os prazos de residência para a naturalização. Não é razoável que se desatenda a que todas as pessoas, centenas, que mandam e-mails, que contactam o Parlamento e dizem que estão à espera há anos de um cartão de residência que continua a ficar com a porta fechada, nem sequer esta possibilidade de gradualmente ir fazendo esse caminho. E, portanto, a escolha que está aqui em cima da mesa é ouvir ou não estas pessoas. Os imigrantes que nos falam, pessoas que são arquitetos, que estiveram envolvidos na construção de 200 apartamentos, que preencheriam os requisitos no dia 15 de julho deste ano e vão ter que esperar mais 5 anos até à nacionalidade. Pessoas perfeitamente integradas. Filhos de imigrantes que nasceram em território nacional, menores que nasceram em território nacional, vão ter um período de espera mais longo. Pessoas residentes em território nacional, casados com cidadãos cidadãos da União Europeia, que neste momento tinham um vislumbre, daqui a 3 anos, poderem ser cidadãos nacionais, vão ter que esperar quase até 2033, 2032, estão integradas a trabalhar, a contribuir com os seus impostos, com o seu suor e com o seu esforço. Pessoas que vieram para Portugal confiando no que o Estado lhes dizia, que é verdadeiramente que deviam confiar nas suas opções. É uma questão de escolhas. As nossas estão feitas. Escolhemos defender estas pessoas, escolhemos defender uma lei da nacionalidade digna e esperamos...